Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvimos aí atentamente ao pronunciamento do senador Jorge Viana, também do senador Aníbal, que falaram da situação que hoje o nosso Estado está passando. Em Rio Branco, o prefeito Angelim já decretou estado de calamidade. Em Brasiléia, a prefeita Leila também decretou estado de calamidade. E os demais municípios ainda estão em estado de emergência. Eu vou procurar aqui, dentro do meu tempo, retratar também um pouco da situação, da realidade que hoje o povo acreano está passando. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, até porque em Rio Branco, eu que nasci em Rio Branco, nasci na 6 de agosto, já convivi com algumas alagações. E no segundo distrito, ali onde está a maior parte de meus familiares e também de meus amigos. Eu tenho uma relação muito próxima com o segundo distrito. Nasci na 6 de agosto, me criei no Triângulo Novo e, sinceramente, eu tenho 50 anos e nunca tinha me deparado com a situação, senador Armando Monteiro, de tanta tristeza, de tanto sofrimento. Teve a morte de um jovem voluntário que estava ajudando as pessoas. E naquele momento eu estava lá na 6 de agosto, lá no bairro Santa Terezinha, muitos conhecem como Bostal, e eu estava ali naquele momento. Ele foi para um lado, eu estava ajudando, levando água potável, e ele estava ajudando com os sacolões. E houve uma fatalidade. Ele morreu, né, por conta de um choque, e o rapaz veio a falecer. Foi uma cena muito triste. Eu, sinceramente, fiquei com medo, porque nem eu tinha a dimensão do perigo que estava correndo. O que aconteceu com aquele jovem poderia ter acontecido comigo e com as pessoas que estavam comigo no barco, que o barco que eu estava era um barco de alumínio. Eu estou dizendo isso para vocês terem a dimensão da situação que hoje está passando a nossa capital, Rio Branco, e os demais municípios. A enchente verificada no rio do meu estado, do estado do Acre, resultou num enorme sofrimento da população atingida, além de um imenso prejuízo econômico. Só para se ter uma ideia, o Acre possui cerca de 732.739 pessoas, segundo o IBGE. A estimativa da Defesa Civil é que 133 pessoas foram vítimas da cheia. 133 mil, senador Armando Monteiro. Só em Rio Branco, a estimativa é de mais de 100 mil, 101 mil pessoas. Esses são os dados que foram divulgados pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. A Prefeitura de Rio Branco decretou calamidade, o município de Brasiléia também decretou calamidade, e os municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, decretaram estado de emergência. Por sua vez, os municípios de Manuel Urbano e Cruzeiro do Sul sofrem com a subida do nível dos rios nas áreas de maior risco. Senhores senadores, as águas do Rio Acre chegaram a 17,64. Em 97, nós tivemos uma alagação que foi 17,66. Só que a nossa população era muito menor. De 97 para cá, a nossa população aumentou muito nessas áreas de risco. Essa de 66, essa de 97 foi uma marca histórica. A Defesa Civil informou que o rio mostra sinais de vazante. No entanto, os meteorologistas preveem o recorde no volume de água. Vai ser quebrado em breve por causa das chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu no início de fevereiro até este final de semana 77% acima do esperado. O agravante é que tem mais chuva para vir. Esse fenômeno é o Ninho, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e o inverno amazônico, período de chuva de dezembro a maio. Outro problema na nossa cheia, segundo o Serviço Geológico do Brasil, as águas do Rio Purus, na cidade de Boca do Acre, Amazonas, continuam subindo. Lá, o nível do rio subiu para 20, alcançando a taxa de emergência. O Rio Purus é o rio onde o Rio Acre despeja, e ele está cheio. Com a subida do Rio Purus, as águas do Rio Acre não podem baixar. Então, isso nos traz mais problema. Em Rio Branco, são nada menos de que 15 mil alunos sem aula. Já 20 escolas foram atingidas, mais de 25 mil imóveis inundados e 6.500 pessoas em abrigos. Isso é os abrigos feitos pelo governo, mas a maioria das pessoas estão em casa de parentes, de amigos, que graças a Deus, o povo acreano é um povo hospitaleiro, que acolhe essas pessoas. Porque senão o governo não teria nem condições de abrigar essas pessoas todas. A capital tem mais de 336 mil habitantes. Está em calamidade pública, em 37 bairros e 28 comunidades da zona rural. Na zona rural, aliás, a prefeitura estima prejuízo na ordem de 18 milhões na agricultura. Olha, nós já temos uma agricultura pequena. Com um prejuízo desse, nós vamos passar uma situação muito difícil. As nossas perspectivas futuras são as piores possíveis. O pior é que, por não possuir terra regularizada e sem referência do calendário de produção formulado pelo Embrapa, os agricultores familiares não têm acesso ao seguro agrícola. Isso é grave, as pessoas perderam tudo e sequer têm acesso aos seguros. Quando as águas baixarem, a produção será refeita. Em todo o estado, os prejuízos com a cheia do rio Acre e Purus e Iaco já ultrapassam os 20 milhões de reais. No interior, a situação não é menos preocupante. Em Chapuri, 5 casos já desabaram e 30 foram isoladas. Segundo o Corpo de Bombeiro, o maior risco no momento é com o desbarrancamento do rio, porque agora, quando seca, o senador Aníbal, aí é que os barrancos começam a cair. Aí é onde vem o prejuízo, que as casas começam a desmoronar, e isso leva um prejuízo muito mais grande para os municípios. Mais de 1.000 pessoas ficaram desabrigadas devido à enchente, mas é em Brasiléia que a situação se revela mais dramática. Nada menos que 80% da cidade, de uma forma ou de outra, foi atingida pela cheia do Rio Acre, causando transtorno, prejuízo e uma enorme preocupação com o risco de doença que, com certeza, virá com a vazante do rio. Até os próprios abrigos foram atingidos pela força das águas. Em Brasiléia foi uma situação que nunca tinha acontecido. Lá na Amazônia, nós temos uma situação que nós chamamos de furo. O rio mudou o curso. Né? O rio Acre, ele faz uma curva lá em Brasiléia. Desta vez, por conta da violência das águas, o grande número de chuva na região, o rio praticamente passou por dentro da cidade. E quando o rio passa por dentro da cidade, aí, meu amigo, aí quem estiver na frente, o rio leva. Eu, sinceramente, recebi vários telefonemas da população, de amigos, né, de pessoas de Brasiléia pedindo, nós cuidando de Rio Branco, e as pessoas pedindo para que nós se dirigisse até Brasiléia por conta da situação. Eu, sinceramente, não tinha dimensão do que tinha acontecido em Brasiléia, mas quando cheguei em Brasiléia, eu confesso que eu não aguentei. O sofrimento das pessoas, as casas totalmente destruídas. A casa da dona Emília, uma casa que eu sempre fico lá, que é da família da minha esposa, as pessoas perderam tudo. Não é uma alagação normal, é uma alagação onde a violência das águas foram muito grande. né? O comércio, que é um comércio tradicional, um comércio que faz parte da história do nosso estado, praticamente sumiu, senador, sumiu. Então, eu sinceramente tenho conversado com as pessoas lá em Brasiléia, né? E o depoimento daquelas pessoas, principalmente as pessoas do comércio. Eu conversei com um comerciante na sexta-feira e ele desabou, ele começou a chorar e ele dizia assim: Petecão, e agora? O que é que nós vamos fazer? O comércio aqui já vinha numa situação difícil por conta da concorrência aqui com o país vizinho, a Bolívia, e agora acabou tudo. Ele vendia cimento, tinha perdido todo o seu estoque de cimento porque a água tinha entrado no seu depósito. Então, é preciso que o governo federal, nós não queremos nenhum tipo de privilégio, nós queremos que o governo federal dê a exata atenção que nós entendemos, nós acreamos, e nós, senadores, e esse é o sentimento da nossa bancada federal, dos deputados federais, acho que o Estado merece. Nós já vimos outros estados que passaram por catástrofe, que eu não sei se igual à nossa, mas pelo menos parecida com a nossa, e tiveram um tratamento diferenciado. E Sena Madureira, eu estive lá em Sena Madureira no domingo, a situação também é muito difícil, né? Visitei os abrigos, visitei alguns bairros, as pessoas não tinham água para beber. Fomos lá, mas os amigos lá, montamos uma frente, fomos levar água àquelas pessoas, que eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. Cruzeiro do Sul, já estamos recebendo as informações em Feijó, que as águas também estão subindo. Hoje, na nossa reunião de bancada, estava ali presente os 8 deputados federais, os 3 senadores, e graças a Deus, o sentimento é o sentimento de união. Lá no Estado, eu faço a oposição ao governo, né? Mas nesse momento não existe oposição ao governo. Nós temos, nós já conversava hoje, passei amanhã no gabinete do deputado Flaviano Melo, junto com o deputado Márcio Bittar, né, onde o deputado Flaviano Melo, que já foi governador, já se deparou com situações como essa, foi prefeito da capital, tinha uma experiência acumulada, fez uma proposta e a proposta, graças a Deus, foi aceita lá na nossa reunião hoje da bancada. É uma proposta que nós não estamos querendo dinheiro do governo federal, não. Tem os pleitos aqui do governador Angelim, como foi dito aqui pelo governador Jorge Viana, são pleitos justos, são 9 milhões que o prefeito Angelim está pleiteando, 12 milhões, o governo do Estado, 12 milhões, mas o que nós estamos querendo é que o governo libere as nossas emendas de bancada. Nós estamos disponibilizando as nossas emendas de bancada para que o governo federal possa atender aos municípios. Os municípios que foram afetados, como Assis Brasil, Brasiléia, Rio Branco, que é a nossa capital, que vai precisar e muito do apoio da nossa bancada, vai precisar e muito das nossas emendas. O município de Sena Madureira, de Santa Rosa, de Feijó, de Tarauacá, que também teve uma alagação que foi prejudicada. O município de Cruzeiro do Sul, que está prejudicado. É isso que nós queremos. Eu sinceramente tenho dito que o estado do Acre é um estado que está lá no norte, na Amazônia, mas é um estado que passa por dificuldades, mas o momento que nós estamos vivendo é de extrema necessidade. Eu pessoalmente procurei alguns amigos, entrei em contato com inclusive com a nossa amiga aqui, minha companheira de partido, a senadora Cátia Abreu, pedi que nos ajudasse através da entidade que ela dirige, que é a CNA. Ela ficou de analisar com carinho a nossa reivindicação. E aqui eu queria externar esse sentimento a todos os senadores que tenham relação com alguma entidade, né? Fiz um telefonema também para o prefeito de São Paulo, meu amigo pessoal, o prefeito Kassab, é presidente do meu partido, que ele visse de que forma os paulistanos poderiam nos ajudar Lá no Acre, nós aceitamos tudo. É só entrar em contato com o prefeito Angelim, entre em contato com o governador Tião Viana, entre em contato com a prefeita Leila, com o prefeito Nilson Areal e ver qual é a prioridade. Duas contas que acabaram de ser citadas aqui, tanto pelo senador Jorge Viana, como pelo senador Aníbal, se não quiser ajudar, ajuda através dessas contas. Eu conversava também com o senador Eduardo Braga, que já tem uma experiência, foi governador do Amazonas, que sempre se depara com a situação. E conversei com o governador Omar Aziz, e o governador Omar Aziz me falava, que Aníbal, que lá no Amazonas ele criou o cartão solidariedade para aquelas pessoas que foram afetadas. Ele vai dar através do recurso do Estado, mas não dá para comparar o Estado do Amazonas com o Estado do Acre. É por isso que nós precisamos do apoio do governo federal. O Estado do Amazonas tem indústria. Sabemos do esforço do governador Omar Aziz, esse sentimento é muito legal e eu fico feliz por ser um governador do meu partido. Fiquei muito feliz quando ele me disse: olha, Petecão, nós vamos ajudar o desabrigado aqui com o cartão solidariedade. Vai ser R$ 400 para essas pessoas que foram atingidas pelas enchentes lá, pelas enchentes do Rio Amazonas. Poxa, isso seria muito bom se o governo federal passasse esse recurso para o governador Tião Viana, para que o governador Tião Viana pudesse criar esse cartão solidariedade lá no nosso estado, para que aquelas pessoas que foram atingidas, aquelas pessoas da Cidade Nova, aquelas pessoas lá do Taquari, da 6 de Agosto, da Baixada da Bitaza, do Ayrton Senna, do Aeroporto Velho, do Areal, do Boa União, de todos os bairros, aqueles bairros que sofreram mais, né? Nós sabemos que tem outros bairros que também foram atingidos, mas esses bairros aqui foi bairro que eu percorri, que eu andei, que eu tive a oportunidade de visitar e me deparei com uma situação muito difícil. Então, meus amigos, aqui fica o meu apelo. Nós sabemos que a TV Senado tem um alcance muito grande. Fica aqui o nosso apelo aos empresários que estão assistindo, às instituições, às empresas que queiram ajudar, porque nós estamos precisando. O Estado do Acre está passando por uma situação que nunca passou. Já tivemos várias enchentes, mas hoje a nossa população cresceu muito e ela cresceu nessas áreas mais alagadiças. Infelizmente, né, onde as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo é que podem ter acesso a um terreno, construir sua casa, mas infelizmente, quando vem a alagação, essas são as pessoas que sofrem. Então, eu estou aqui, confesso a vocês, desprovido de qualquer vaidade, de qualquer interesse político. A nossa bandeira agora é a bandeira do Acre. Terminamos a reunião ali, o governador Jorge Viana, que hoje está à frente da liderança do PT, né, ele dizia, e ele saiu com essa missão de marcar uma audiência. Inclusive, ele pediu que nós tivéssemos um pouquinho de paciência, porque, na verdade, o entendimento que a bancada teve foi que nós saíssemos ali daquela reunião e fôssemos direto ao Palácio, os 8 deputados federais e os 3 senadores. E ele pediu um crédito, pediu um prazo para que ele pudesse intermediar essa conversa com a ministra Idelis Savad. Não chegou a informação que a presidente Dilma não está em Brasília, mas nós precisamos conversar com a ministra, porque nós precisamos expressar o nosso sentimento. Nós precisamos dizer que uma coisa, e o que eu tenho acompanhado pela mídia, e o senador Aníbal já dizia, eu acho que a imprensa nacional talvez não tenha dimensão do que está se passando no Acre. E depois da saída da TV Globo, que ontem anunciou que iria estar lá no nosso estado e iria estar em Boca do Acre, vocês vão ver que a situação é mais grave do que eu estou dizendo aqui. Porque quando eu fui a Brasileia, que eu recebi telefonemas, recebi chamado, recebi pedido de socorro, eu não tinha dimensão do que Brasileia tinha passado. E quando eu cheguei em Brasileia, que me deparei com aquela cidade, naquela situação, a prefeita chorando, né, pedindo ajuda de todos, né, não deixasse a cidade se acabar, eu também não aguentei. Porque nós que vivemos no estado, como o estado A, que é um estado pequeno, e todos nós nos conhecemos, é de partir o coração. Nós temos ali milhares e milhares de pessoas que estão sofrendo e que nós precisamos dar uma resposta. Eu não tenho condições de voltar ao Acre na quinta-feira, como vou voltar, sem ter feito uma conversa com ou com a presidente Dilma, com a ministra Delio, seja lá com quem for. Então, algum ministro que seja, um grupo de ministros, para que nós possamos estar apresentando os pleitos dos prefeitos, do governador, e também discutindo a possibilidade da liberação da nossa emenda. Mas sem aquela burocracia, porque não vai adiantar a nossa emenda ser liberada daqui um ano, daqui dois anos, que aí já morreu todo mundo, porque agora vem o pós-alagação. O rio baixou, é verdade. Só mais um minuto para concluir, presidente, prometo. O rio baixou. Temos informações que o rio está baixando, mas também temos informações que a água poderá subir também. Isso gera uma insegurança muito grande na população, em todos nós. Então, é preciso que o governo federal, somos gratos, tivemos lá, recebemos a visita de dois ministros. Eu, sinceramente, me perdoe, o governo federal recebeu uma visita, um ministro levou 3 milhões para o governo do estado e 2 milhões para a prefeitura de Rio Branco. Eu, sinceramente, eu acho que aquilo ali é brincadeira. Não dá para você, diante da situação, diante do caos que está, você administrar a situação daquela com o governo do estado com 3 milhões e a prefeitura da capital com 2 milhões de reais. Eu, sinceramente, eu quero acreditar que aquilo ali foi um começo de uma liberação de muito recurso que o nosso estado vai precisar. Então, fica aqui nosso apelo e nosso agradecimento. Queria fazer assim um agradecimento especial a todos, toda a Defesa Civil que já está lá, a Defesa Civil do município, do estado, mas eu queria fazer aqui um agradecimento especial ao Exército Brasileiro. Eu convivi, estive ali nesses dias junto com eles e vi assim, o esforço, a dedicação, o carinho que aqueles membros do Exército trataram a nossa população e estão tratando. Então, eu queria aqui, de público, já fazer esse agradecimento e agradecer a todos e pedir. Aqui eu estou pedindo socorro, socorro ao Brasil para que nos ajude. Hoje é o Acre, amanhã poderá ser um outro estado da Federação Brasileira. Então, meus amigos senadores e senadoras que ainda estão aqui presentes, eu agradeço aí as palavras de apoio que foram dadas. Obrigado, presidente.